Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e ao podcast universitário, para essa boa gente também que nos está a ouvir nas plataformas de podcast. Como é que vocês estão? Hoje estamos cá para mais uma excelente conversa sobre associações / federações académicas. Connosco hoje temos a Margarida, que é presidente da Associação Académica da Universidade do Minho e é finalista no curso de Medicina. Portanto, maltinha, ai tal, não tenho tempo, hoje o curso, pega lá, maltinha do curso de Medicina e presidente da Associação Académica, embrulha lá para essa gente que está para aí a mandar vitaites, como costuma dizer. Mas pronto, bem-vinda, Margarida, mais uma vez e obrigado por teres
aceito o convite. Obrigada, claro que sim.
Pá, malta, por onde começar, não é? Basicamente é a malta perceber como é que tu chegaste ao associativismo e à Associação Académica, não é? Basicamente.
Certo. Antes de mais, muito boa tarde, obrigada pelo convite. É verdade, de facto, nós conseguimos conciliar tudo se nós quisermos fazer. Eu comecei no meu segundo ano, sempre fui interessada sobre. Eu tinha colegas meus que até me praxaram, por exemplo, eu fiz a praxe e que participavam no associativismo e que me apresentaram um bocadinho o que é que se fazia, o que é que não se fazia, e sempre fui participando nas atividades do núcleo. Da Associação Académica, como na altura ainda conhecia apenas aquelas grandes festas, o Enterro da Gata, a Recepção ao Caloiro, e saber que eram os estudantes que estavam por trás da organização, causava-me alguma curiosidade: como é que eles vão organizar isto? Não são pessoas profissionais que estão a fazê-lo. Então, sempre tive a curiosidade de como é que era o outro lado. Portanto, interessei-me, fui colaboradora no Núcleo de Estudantes de Medicina no segundo ano, e depois surgiu, também da própria Associação Académica, depois surgiu a oportunidade de entrar na Associação Académica. Comecei no Departamento Social, sendo de Medicina, algum maior interesse para a ação comunitária, e portanto foi um bocadinho isso que eu fiz, trabalhando no voluntariado, na ação comunitária. Depois fui vice-presidente do Departamento Social, ou seja, quem coordena os dirigentes do departamento, e depois fui para a presidência. O ano passado fui presidente adjunta, que é basicamente o mais conhecido como vice-presidente, e este ano presidente. Até agora consegui conciliar tudo, este ano é que já é mais difícil, é uma agenda mesmo muito complicada. Portanto, é um ano um bocadinho de pausa na medicina, mas que é uma experiência que é mesmo única e que eu não terei a oportunidade mais à frente de ter, enquanto que medicina terei muito tempo para praticar.
Sim,
então, assim, resumo.
Sim, opa, e primeiro é aquilo que a gente estava a dizer, sem dúvida nenhuma, que é para a malta ver da cena de conciliar, mas quando se é presidente, ainda estou a falar com o Henrique, da Associação Académica Débora, exatamente disso. Epá, isto é, o curso fica assim um bocado, tipo, não dá, como é que, quando, porque eu vejo, eu próprio, que vou-vos acompanhando nas redes, seja nas vossas, seja das associações académicas, vocês não param, realmente vocês não param, estou todo lado, peraí.
Sim, muita coisa.
Estava no Algarve, hoje está em Vila Real. O que está a acontecer? O que eu penso disto?
Sim, é muita coisa. É o gerir uma equipa, e pronto, quando diz uma equipa, não só as pessoas, mas as próprias atividades, os diferentes departamentos. São 8 departamentos, nós ainda temos funcionários, temos imensos espaços, depois temos a política mais interna que temos de trabalhar com os nossos próprios estudantes, com os nossos núcleos, secções, delegações, grupos culturais, com a nossa reitoria, e depois ainda temos a política mais externa com o Ministério, trabalhamos junto com as associações académicas e também as federações, e portanto, tudo isto não nos permite muita agenda para o curso.
Sim, pá, é que mesmo uma pessoa vê logo a agenda quando está a tentar marcar uma conversa como a agora, não é? Que tem sido, mas não é específico com a Margarida, que tem sido com toda a gente, pá, tá toda a gente lá, está sempre a tropeçar em coisas, estão sempre em todo lado, é sempre complicado apanhar esta malta assim para falar. Mas passando, para dar um contexto à malta, lá está. Jogar para falar, e já estamos a falar, a entrar um bocadinho nisso, que é esse o intuito destas conversas, perceber um bocadinho mais o papel e a importância das associações / federações académicas, a malta se inteirar um bocadinho do que é que isto realmente é e o trabalho que vocês fazem. E fizeste um resumo muito, muito interessante dessa interligação de políticas internas, políticas externas, ali esse L de ligação, digamos. Eu vou fazer a comparação futebolística. Um Bernardo Silva da seleção ali a distribuir jogo, é recebedor de trás, a distribuir jogo para a frente, é um bocadinho esse trabalho. Mas malta, para a malta perceber o fio da conversa também, não se preocupe, isso é que a malta gosta de ouvir sobre isso também, mas para o fim a gente vai falar de, neste caso, do enterro. E para a malta que não sabe o que é isso, é como se fosse queima a semana académica, mas domingo. Depois eu deixo a Margarida explicar, que, pronto, não, eu não sou domingo, deixo a Margarida explicar depois. Mas já lá vamos. Para já, O que eu queria perceber, Margarida, é que, pronto, né, estamos a gravar isto depois do Dia Nacional do Estudante, onde ficou bem representado por todo o país, que os estudantes estão vivos, estão na rua, percebem que têm que fazer alguma coisa e estão a fazer alguma coisa para tentar mudar. Mas o que é que tens sentido que, no Minho, neste caso, tem sido os principais problemas dos estudantes à Academia de Minho?
Sim, a Academia do Minho tem, há muitos problemas que são transversais a todas as académicas, e no Minho nós temos, ainda que não, nem, que não todas têm, ainda todas as universidades têm, que é a falta de financiamento. Portanto, a Universidade do Minho é uma universidade que é subfinanciada, nem todas o são, há outras também o são, e sofremos muito disso, e quando estamos num contexto socioeconómica de elevada inflação, em que com isto vêm muitas dificuldades a nível de alojamento, de transportes. Quando temos uma universidade subfinanciada, ainda sentimos um bocadinho mais estas questões. Nós temos residências que precisam de serem reabilitadas, temos mesmo complexos desportivos, por exemplo, que também precisam de ser, para continuarmos a organizar provas de desporto nacionais e internacionais, e portanto acho que é assim um bocadinho isto que é mais diferente ou mais específico da nossa universidade.
Pois, infelizmente, mas por acaso não tinha noção de que cabia-se, ou seja, porque lá está, é aquele clássico bitaite de olhar de fora e pensar, grande Universidade do Minho, não é? Aquele clássico.
Sim, basicamente o modelo de financiamento que atualmente existe, não é quase que uniforme por todas as universidades. Há universidades que acabam por ser sobrefinanciadas e outras subfinanciadas, daí que este ano será uma coisa, um tema em discussão, junto do Ministério, que é o modelo de financiamento das universidades que vai estar em discussão por esse mesmo motivo.
Sim, e que já ouço falar que vocês estão a bater nisso há tempo.
Sim.
E eu sei, porque vou acompanhar para a malta possa não ter noção, mas sim, já ouço este tema há tempo. E agora vais que vocês verem o trabalho que é preciso desenvolver por parte das associações
Sim.
académicas para se conseguir que as coisas avancem. Tipo, andar a bater ali, não sei quanto
Exato, e depois
tempo.
é o que significa é as dificuldades de alojamento, mesmo nos transportes. Nós, no Minho, temos uma particularidade, que é nós temos dois campi em duas cidades diferentes, que é Braga e Guimarães, e sendo uma região, se calhar que não, às vezes, como nós dizemos, Porto e Lisboa, os transportes público da rede de transportes públicos não é a melhor. As únicas duas opções que temos é um autocarro intermunicipal, que o custo da viagem é 4 € para um comum estudante, até 10 para 2 € e qualquer coisa para aqueles que são residentes em Braga, mas, por exemplo, os de Guimarães não o são, e portanto têm o preço de 4 € e temos um comboio que demora no mínimo 1 hora e meia de viagem. Quando de carro são 20 minutos, e que também o preço da viagem custa 3 €. E para nós aqui, enquanto ação académica, fornecemos este transporte com um preço social que a universidade dá um pequeno apoio, mas que para nós é sempre um serviço que é mesmo muito difícil de ter a nível financeiro, que há sempre prejuízo. E portanto é aqui uma outra dificuldade que temos também, para além do alojamento, os transportes.
Fogo, guarda para a minha vida. Vocês é que financia o transporte dos estudantes?
Sim,
Eia,
com
mãe.
um bocadinho de ajuda da universidade, mas é um serviço da ação académica, porque senão, e para também ter uma noção, o preço do bilhete é 1,60 € por aí, portanto é muita diferença ainda para a rede de serviços públicos.
Meu Deus, imagina. Malta, eu acredito que haja malta desse lado que está como eu, tipo. Como assim, não é? Tipo, não é Câmara Municipal, não é Universidade, não, não, malta, não é muito menos governo, não, é a Associação Académica que está a pagar transporte para os. Isto é tipo, Deus me livre.
São aquelas coisas.
O que é isto? O que é isto? Bem, malta, vocês estão aqui a aprender como eu, vim para aqui também aprender a saber.
Sim,
Epá,
sim.
aprender, há coisas que não são boas, mas pronto, mas aprende-se e sabe-se como é que funciona. Quando digo não são boas, é que não deviam de ser assim, na minha opinião, não é? Obviamente, é porque
Sim.
vocês foram. É um serviço que Deus me livre. Não esperava que o fizessem. Mas pronto, antes terem que o fazer do que ninguém o fazer, na verdade, não é? Senão,
Sim.
coitado da malta. Agora, eu tive a ver algumas coisas que vocês desenvolvem. E, por exemplo, existe uma app chamada Recurso, que logo o nome já me conquistou. Portanto, fala um bocadinho do objetivo disso, que eu gosto desse conceito, mas fala-te um bocadinho sobre isso.
Sim, então, nós, a Ação Académica do Minho, temos algumas marcas. Temos a marca do Enterro da Gata, que toda a gente conhece. Temos a marca Startpoint, que é a nível mais do empreendedorismo e das saídas profissionais. E temos a marca Um por Todos, que é a mais social, de voluntariado e tudo mais. E temos a marca Recurso. A marca Recurso, como o próprio nome indica, é aqui o recurso, os recursos que a Associação Académica fornece. Um deles é este que eu falei, o serviço de transportes, e portanto é uma aplicação em que os estudantes carregam as viagens e têm um QR Code e conseguem então usufruir delas, de forma super simples e super rápida. É o nome também dos nossos espaços do estudante nos campi, é o espaço recurso, então temos lá um funcionário sempre disponível para ajudar o estudante naquilo que necessitar, e portanto é aquilo que junta todos os recursos que a Associação Académica tem para o estudante. E depois nós tentamos, quase que às vezes as associações académicas têm que ter uma imagem um bocadinho mais institucional. E se forem ver a nossa página de recurso, é aquela forma mais informal que nós temos de chegar aos estudantes. A mesma forma de comunicar e tudo mais, um bocadinho mais informal, mais engraçada até, e é aquela aqui a forma que nós conseguimos de ter também esta imagem mais tranquila e mais próxima dos estudantes, para além
Só o
da
nome.
acessão académica.
Pois só o nome, não é? Mal, pois lá está, é que pensando numa segunda opção, é logo, dos recursos, das ferramentas que tem para ajudar, mas a primeira não é em princípio, curso faz sem recurso, portanto faz sentido, está aqui o recurso para a gente.
Exatamente. É um bocadinho, foi bem a ideia. Portanto, resultou.
Sim. Pronto, já tocaste também na Startpoint, que eu também tinha aqui. Que é muito importante e felizmente cada vez tem havido mais dinâmicas nesse sentido, a nível de empreendedorismo, etc. Vocês têm Young Ming Enterprise, etc. Também, ou seja, a Junior Empresa, portanto, todo tipo de dinâmicas extracurso existe no Minho. Isso posso-vos garantir, malta, que
Sim.
dezenas de convidados da Universidade do Minho nos episódios dos cursos, portanto, malta que seja visto pela primeira vez. Aqui no canal, onde estás nas plataformas de podcast, também estão todos os cursos disponíveis. São 117 cursos disponíveis neste momento, entre licenciaturas e mestrados, e são sempre mais que um testemunho desse curso que vem falar sobre eles. Como devem imaginar, não sou eu, não, se calhar estava rico, soubesse 117 cursos diferentes, não sei, saber qualquer coisa sobre eles, já, não sei. Então, pronto, é isso, para a malta que possa querer conhecer cursos, que está para entrar no ensino superior ou se está a pensar em mudar ou não, etc. Pronto, é isto de centenas de instituições diferentes, é só checarem aqui no canal do YouTube. Malta, às vezes pode estranhar, está na aba em direto, porque são todos foram em direto. Todos, sem exceção, foram em direto a responder a perguntas da malta no chat, portanto é essa a dinâmica. Mas então, pois já tocaste naquela questão do desporto universitário e eu vi que também vocês têm tido imensas dinâmicas. Eu não sei se houve alguns, essa parte eu não, depois não percebi, se houve aí os campeonatos, alguns campeonatos, como é que isso foi, mas o desporto universitário está em altas, felizmente.
Sim, nós no Minho somos bastante reconhecidos a nível do desporto, são muitos os prémios que ganhamos todos os anos. Nós, o ano passado, organizamos o Mundial de Futsal, este ano estamos a organizar o Europeu de Voleibol, será em julho. Mas lá está, nós temos muito esta tradição do desporto no Minho, nós participamos em quase todas as modalidades, conseguimos muitas vezes chegar às fases finais e ter prémios e ir aos europeus, mas esta falta de financiamento está-nos a comprometer também, por exemplo, aqui a nível do desporto, não só naquilo que é a nossa prestação, porque é sempre preciso algum financiamento para levar os nossos estudantes atletas para as competições, mas também na organização destes eventos, porque é preciso também termos complexos desportivos capazes de os ter, e para além dos complexos desportivos, normalmente os estudantes ficam nas residências, e se também não tivermos residências, também não conseguimos fazer, e portanto está-nos a preocupar também esta questão, porque nós já temos um trabalho histórico a nível do desporto que pode ser comprometido por isso.
Ai, money, sempre um problema. Este país, pá, este país, pá. Malta a
Infelizmente, infelizmente.
querer fazer coisas, pá, em condições, não é? Fazer coisas por fazer, coisas em condições. E depois vem disto, pá, depois vem disto. Está mal, está mal. Mas vocês andam todos muito a lutar e muito bem com isso. Espero que este ano possa ser um ano mais de afirmação a nível de
Sim.
estudantes. Eu sinto que está-se a criar esse movimento, ainda agora se viu no Dia Nacional do Estudante, por todo o país, foi sem dúvida. Mas diz, ias dizer qualquer coisa.
Sim, ia dizer que, por exemplo, para dar alguns, no outro dia tivemos uma cerimónia aqui no Minho e eu dei alguns números e muita gente ficou algo surpreendida com estes números, então também vou partilhar aqui porque acho que às vezes é interessante, que é a própria Associação Académica investe no desporto, portanto, este, por exemplo, este ano, tanto foi o orçamento, ainda não foi a reunião geral de alunos para ser aprovada, mas o previsto é investir cerca de 360 mil euros no desporto, entre desporto formal, desporto informal, seja o que nós chamamos de competições e desporto mais informal, que são mais 100 mil euros do que o ano passado, que é um valor bastante elevado. Onde é que estão estes mais 100 mil euros? E não é que nós pensemos assim, ah, vamos investir mais no desporto. Não foi assim. Foi numa de, bem, existem mais modalidades este ano em que nós, mínimo, temos tantos atletas bons para que devem participar e que devemos levar, e portanto temos todo o gosto e faz todo sentido nós levarmos estes estudantes. E depois, a nível estamos a sofrer ainda a questão da inflação. Os custos que nós temos no desporto são com alimentação, transportes e alojamento, que são aquelas coisas que são a base, que aumentou bastante. E portanto, para perceberem um bocadinho mais ou menos em termos de números, o que é que nós estamos a falar, este ano serão cerca de 360 mil euros, com mais 100 mil euros do que ano passado.
Jesus. E sabes, por exemplo, quantos atletas é que vocês tinham o ano passado? Sim, mais ou menos?
Não tenho os números, mas iremos aumentar exatamente por. Primeiro, porque é sempre um objetivo aumentar,
Claro.
não é? E segundo, porque teremos mais modalidades. A FADU abriu mais modalidades, que são modalidades que nós conseguimos, que temos os tantos atletas que participam. É o exemplo, por exemplo, do pádel, da ginástica artística. Portanto, são aqui alguns exemplos que nós também temos estudantes e queremos também levá-los.
Sim, malta, acredito que haja malta neste momento. Paddle! Sim, malta. Já, sim. Desporto universitário
Estava,
também. Sim, sim.
claro, já estava para
Sim.
vir há algum tempo, que isto já está na moda há algum tempo, Pavel.
Exatamente, exatamente. Mas acredito que haja malta aí a ficar. Como desporto universitário também? Ah, pois, malta. A febre do paddle está em todo lado. Sim, não é
Isso é
possível.
verdade.
Está em todo lado a febre do paddle. Voltando um bocadinho atrás, à questão de. Das associações académicas, federações académicas como um todo, eu tinha acompanhado a situação do que tinha sido criado, que era o Ponto Academias, o Ponto Académicas, se não
Académicas,
me...
ponto.
Académicas Ponto, exatamente, estava a tentar lembrar do nome, em que, mas que agora houve uma formulação de um conselho, que é o Conselho
Exatamente.
Académicas, certo?
É o Conselho de Associações Académicas Portuguesas, que veio deste movimento Académicas, ponto. Basicamente, veio no sentido de, já em 2020, foi criado este movimento, porque sentimos que o desenvolvimento do país passa também, não só pelo desenvolvimento das regiões do Porto e de Lisboa, mas também nas restantes regiões. E se o ensino superior é um forte promotor do desenvolvimento da sociedade e das regiões, o ensino superior nessas regiões também deve ser valorizado e promovido. Nós temos sentido que, quando eu ainda ontem estive no Porto Canal a falar sobre isto, e acho que dei um exemplo prático bastante, bastante bom, que é, nós temos visto algumas campanhas de sensibilização para o género, em que nos faz refletir sobre, se nós pensarmos num líder de uma empresa, pensamos num homem ou pensamos numa mulher. Se pensarmos em alguém que secretaria este líder, pensamos num homem ou pensamos numa mulher. E é um bocadinho isso que nós sentimos, que é quando os órgãos de decisão, o Ministério, a tutela e muitas vezes até os órgãos de comunicação pensam em falar sobre os estudantes, ouvir os estudantes sobre algum tema do ensino superior, pensam em chamar o Porto e Lisboa ou pensam em chamar o Minho, Évora, o Algarve, a Madeira e os Açores. E o que nós temos visto é que pensam em chamar o Porto de Lisboa. E bem, eu acho que é sempre importante que os estudantes sejam chamados e sejam ouvidos. Mas a questão aqui é que há questões que são transversais, e são a todos, mas há outras que são mais específicas das restantes regiões. E eu dei o exemplo de, com o PNAES, que é o Programa Nacional de Alojamento do Ensino Superior, 44% das novas camas foram para Lisboa e Porto. E nós pensámos assim, de facto são precisas, e de facto há muitos estudantes lá, certo? É verdade. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o número de estudantes deslocados, para a percentagem de estudantes deslocados, que nos dá, por exemplo, quanto maior o número de estudantes deslocados, maior uma necessidade de haver alojamento para os estudantes de ensino superior. E quando nós olhamos, por exemplo, para Aveiro, para Trás-os-Montes e Alto Douro, são 84% dos estudantes são estudantes deslocados. Quando nós olhamos para a Évora, para a Beira Interior, 69% são estudantes deslocados. E quando nós olhamos para o Porto e para Lisboa, as duas universidades, em média, têm cerca de 20% de estudantes deslocados. Ou seja, também é importante olharmos para as outras universidades de restantes zonas do país, que de facto também necessitam de alojamento e se calhar não faz tanto sentido esta distribuição. Mas é um bocadinho daí que nós vimos. É, questões, nós também queremos fazer parte da discussão, também queremos trazer as nossas questões à mesa, e portanto nós criamos na altura o Movimento Académicas Pontes, que formalizamos agora numa estrutura formalmente constituída, que é o Conselho de Associações Académicas Portuguesas, também no sentido de não há uma estrutura nacional que une as diferentes associações ou federações, portanto, esta será aqui a primeira, que dá sempre aqui um bocadinho mais de valorização e credibilidade e nos permite ainda mais ter uma voz, e portanto, foi aí que nós vimos.
Era exatamente o que eu ia dizer, porque malta possa. Mas está bem, então se juntam-se e falam, certo, malta, só que como disse a Margarida muito bem, em termos de visibilidade, de valorização, tem que se lembrar que, ok, para os estudantes tem que ser mais informal, mas para cima tem que ser, quando digo para cima, nível governamental, etc., tem que ser mais formal. Então este tipo de coisas tem uma importância muito grande. Por acaso, uma das coisas que. Quando a gente se conheceu pessoalmente, quando eu fui lá, estava lá na EFIL, quando foi do ENDA, uma das coisas que por acaso eu estava lá a falar com a malta, era essa a minha dúvida, ou seja, eu acho que sinto que o ENDA não, poderá não ter tanto peso por faltar exatamente isso, uma instituição como base daquilo, percebes? Digamos, ou seja, para que os resultados e o que vocês discutem lá tenha maior peso e chegue de outra forma, a nível governamental. Foi isso que eu, pelo menos foi isso que eu senti do que eu fui perceber, porque eu nem percebia, não tinha percebido bem, ou seja, percebi o que era, mas a dinâmica do ENDA eu percebi, né, nas conversas que fui tendo ali, na verdade, como é que aquilo funcionava.
Sim. O ENDA acaba por não ser uma estrutura formalmente constituída, mas é uma estrutura em que o Ministério via como uma estrutura para que de lá vinham uma discussão e tomadas de posição, que eram tomadas de posição
Zeller.
dos estudantes do ensino superior. Agora, claro que acho que também, e agora puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque é um bocadinho isto que o Minho sofre, acho que também o modelo de voto que traz alguma falta de representatividade de estudantes também tem algum peso no, nas tomadas de posições que saem, não é? Portanto, se não, tem um conjunto grande de associações que representam aqui um grande peso, cerca de 25% dos estudantes do ensino superior, que não veem no ENDA um órgão representativo e que as tomadas de posições que lá saem são representativas de todos os estudantes, claro que também descredibiliza aqui um bocadinho aquelas que são as posições que saem deste fórum. Portanto, também esta parte também não ajuda.
Sim, eu percebo e falei com várias pessoas e percebi exatamente isso, que a malta também a querer mudar essa questão. E é uma evolução natural, eu acho que é uma evolução natural em qualquer tipo de encontro nacional, qualquer lá, aliás, qualquer tipo de malta que se junta para tomar decisões, pá, acho que é aos poucos, é iterativo que se vai melhorando em termos de votação, de modo de contagem de votos, de tanta coisa. Agora sim, pá, o que eu senti é que a malta. Sentia, eu senti que a malta sentia, por causa de mas é isto, que efetivamente faltava era que, ok, sim, boas discussões e não sei o que, era preciso que houvesse essa valorização que vocês estão a tentar ter e bem com o CAP, mas que com o ENDA não se, faltava que sentisse essa valorização de, ok, as coisas que a gente sai daqui realmente vão ser lidas e tidas em conta. A nível governamental. E acho que pode passar um bocadinho por aí também, na mesma perspectiva, mas já percebi que tem que passar primeiro também pela representatividade, mudar um bocadinho também essa questão. Mas para lá, vocês trabalham e trabalham muito bem, vocês estão sempre, ainda por cima, estão sempre juntos, que eu já percebi, está sempre toda a gente junta, portanto, vocês não falta tempo para
Tem que
discutir
ser.
essas coisas, vocês estão no bom caminho nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Agora, mudando um bocadinho o tema para a questão de, por exemplo, das mudanças que vão haver, pronto, a maioria é para 2025, a nível do acesso ao ensino superior. E falta delas, se calhar também algumas. Como é que tens visto estas mudanças? Ou seja, pronto, houve mudanças desde a antecipação do calendário, mudança de cálculo de nota de candidatura ou do número de provas de ingresso necessárias, pronto, por aí. Como é que tens visto estas mudanças? Como é que foi acompanhar esse processo também?
Sim, não fui eu pessoalmente que acompanhei o processo, foi mais o Duarte, que era o anterior presidente, mas eu acho que a discussão foi e é importante, especialmente quando, numa altura de pandemia, foi muitas das alterações que se fizeram sem se discutir também muito essas próprias alterações, e portanto foi feita uma análise dessas mudanças, percebeu-se se calhar o que fazia ou o que não fazia sentido, e mesmo a nível do futuro, o que é que pode ou não fazer sentido. Acho que algumas, pronto. A reflexão e a análise foi muito positiva. Muitas das medidas também, em geral, acho que foram positivas. Há algumas coisas que nos continuam a preocupar, claro. A questão da antecipação nunca deve ser, ou seja, é importante que haja o que os resultados do concurso sejam dados com a maior antecipação possível. Antigamente, no ano passado, e antigamente era com 1, 2 dias de antecedência. Era muito difícil para um estudante que queria para uma nova cidade conseguir-se organizar, e portanto isso é muito positivo, mas também não deve vir com ainda maior antecipação do período do ano letivo, porque é importante também haver o espaço de férias e a pausa letiva. A nível de exames, o método que acabaram por utilizar foi um método que consideram mais justo, no sentido em que coloca quase todos ao mesmo nível, não é? Portanto, é um exame, o mesmo exame para toda a gente. Acho que é mesmo muito importante não desvalorizarmos aquele que foi o percurso de 3 anos de um estudante e colocar o peso todo num só exame final. Portanto, daí essa é uma preocupação nossa. E depois, claro, que numa época em que nós discutimos e que temos até como bandeira as diferentes associações académicas e as federações das competências transversais, muito, muito, muito importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional de um jovem, e para a promoção de um cidadão mais participativo e mais ativo na sociedade. Acho que é importante também promovermos isto, não só no ensino superior, mas antes do ensino superior, no ensino secundário e até mesmo antes disso. E, portanto, faltou essa parte da valorização dessas competências, que acho que também são muito importantes.
Pois é que falaste muito bem na medida que eu concordo. É dessa perspectiva, nessa perspectiva. Falar muito bem, vocês estão muito bem treinados, têm o calo todo, isso é verdade. Se a malta nas entrevistas não percebeu, está aqui o ganham muito facilmente este calo a nível de comunicação e dá vontade para responder a todo tipo de perguntas, não interessa. Vai, ganham, bem ou mal, isto ganha. É,
É verdade.
isso não há dúvidas. Agora, em relação às medidas, é verdade. Preocupa-me um bocadinho, e por acaso é uma daquelas coisas que eu desde há muito tempo que ando a bater, entre aspas, e que inclusive como me convidaram já para algumas entrevistas também andei a bater um bocado disso, que é, esquecem-se dos, quer dizer, 3 anos, atenção, eu 100% a favor que tem que existir os exames nacionais, é verdade, igualar a situação a nível nacional. Agora, daqui a nada, os miúdos andam 3 anos sem querer saber. Agora então é que vão blindar sem querer saber, daqui a nada, que vocês continuarem a aumentar a percentagem das provas de ingresso, daqui a nada já andam sem querer saber durante 3 anos, e depois lembro, ora então, pronto, vou ter um examezinho, vamos lá arregaçar as mangas e preparar-nos para o exame há 3 meses, vamos lá então. E muitos vão conseguir. Eu, 100%. Agora, isto faz algum tipo de sentido? Não. Portanto, quanto mais valorizarem, ai, porque é para igualar, a nível nacional. Eu tenho uma coisa em relação a isso e que eu ando a bater em todos os episódios e vou continuar a bater, e que acho que é uma coisa muito importante que não se vê, que é tudo muito bem, só que eu sinto que isto é atirar areia para cima de um problema. Que isto é mitigar, não é ir à raiz nem à fonte do problema. Porque isto é por causa de quê? Da inflação de notas, seja privado, seja público, enfim, o problema é a inflação de notas. Portanto, eu gostaria de ver medidas que fossem à fonte e à raiz. Para tratar da inflação de notas.
Alguma fiscalização, por exemplo? Sim.
Não
Também.
é? É que há quantos anos é que. Ai, mas temos que mudar, temos que com as provas de ingresso e aumentar a percentagem. Pá, olha a inflação, pá, inflação, 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 inflação. Mas isto não é para resolver a inflação. Isto é para mitigar a inflação. Que é o que. Olha, inflação é inflação, a dos preços já está a ser. Eu sinto que está a haver a mesma coisa, que é. Não, ninguém quer ir à raiz do problema. Quero toda a gente mitigar. Mete areia por cima para ver se ninguém dá conta. Espera aí, deixa-me ter mais um bocadinho.
Sim.
É isto que eu
Certo.
sinto.
Sim.
Portanto, falta um bocadinho aí e sinto que isto vai ter um impacto mais negativo que positivo. Na verdade, principalmente esta questão de em alguns casos, ser três ou quatro exames, não é? Necessários. E a percentagem, eu acho que vai ter efeitos mais negativos do que positivos. Mas isso em 2025, não é? Depois
Isso
vê-se, não
veremos.
é? É o chamado, depois vê-se. Em 2025 vê-se. Pronto, mas se até 2025 ainda conseguimos mudar alguma coisa, eu acho que ainda dá tempo para isso também. Mas pronto, agora, para finalizar um tom um bocadinho mais, que como também está prometido à malta, um bocadinho mais leve, digamos, enterro da gata. Enterro da gata. Bom, então, basicamente quero perceber um bocadinho... Feedback do ano passado e como é que vai ser para este ano, algumas novidades ou assim que já tenham por aí, e obviamente começar, porque a malta pode não conhecer, e acho que é importante conhecer. É enterro da gata, não é queima das fitas na semana académica.
Exatamente. Então, no Minho, nós temos o Enterro da Gata, as monumentais festas do Enterro da Gata, é toda uma semana de festividades, não é só aquelas que mais conhece à noite dos grandes ou pequenos artistas. Nós começamos, assim também para dar um bocadinho uma ideia geral do que é essas monumentais festas do Enterro da Gata, nós começamos na terça-feira antes com as terças-feiras académicas, onde basicamente nós temos os diferentes grupos culturais a fazer quase com um cortejo pelas ruas mais perto da universidade, que são as ruas onde os estudantes são maioritariamente alojados. Os estudantes colocam as suas capas do traje à janela e, portanto, isso é uma indicação para o grupo cultural parar à janela daquela casa para, então, cantar alguma música, fazer alguma serenata. Portanto, começaram nesta terça-feira. Na sexta-feira temos as serenatas em si. Portanto, na Sé de Braga, temos o nosso grupo de fados, que é o grupo de fados da Associação Académica da Universidade de Minho, que foi criado até o ano passado e que junta diferentes estudantes de diferentes grupos culturais no fado, um fado que até está quase que a criar de novo, um fado um bocadinho mais minhoto. Nós não queríamos também ter um fado, nós não iniciámos, foi um fado de Coimbra, um fado de Lisboa, porque não tentámos criar aqui um fado do Minho, e portanto é isso que está a ser feito, também é uma coisa muito interessante e muito gira. Portanto, as serenatas na sexta-feira, em que dá início, o início sim das festas do Enterro da Gata. Temos depois, no sábado, a missa de finalistas e a imposição de insígnias. Portanto, temos a missa de finalistas com a Pastoral de Braga, temos a benção, onde dão a benção das insígnias. As insígnias que são o bastão e o tricórnio, o nosso traje é característico pelo tricórnio, que é basicamente não se pode dizer que é um chapéu, mas é um chapéu três bicos, mas nunca digam que é um chapéu, nós ficamos ofendidos por dizerem que é um chapéu. Tem as cores de cada curso. E portanto, na imposição de insígnias, o estudante vai sempre com uma pessoa à sua escolha, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão, pode ser um avô, pode ser um amigo, que impõe, portanto, que troca o tricórnio preto do traje pelo tricórnio com a cor do curso, que é o tricórnio de finalistas, que é sempre um momento muito simbólico para os nossos estudantes. E portanto, neste sábado também começa os espetáculos, portanto, no Altice Fórum Braga. E temos depois, no domingo, este ano, vamos ter o Cortejo dos Pequeninos, tal como Coimbra faz, tivemos aqui um bocadinho a ideia de Coimbra, vamos ter um cortejo para os mais pequenos, para os finalistas das cidades de Braga e também em Guimarães, em princípio. E depois, na quarta-feira, temos o cortejo académico, onde os estudantes são desafiados a criar um carro alegórico, um caminhão alegórico e um espetáculo, ou seja, uma atuação que vai de encontro ao tema que há sempre um tema mais político no Minho, o cartaz tem sempre um tema político e nós desafiamos estudantes, ou seja, a decoração do camião e a atuação dos que normalmente são dos caloiros, mas também os finalistas, também alguns finalistas também têm uma atuação, normalmente vai de encontro a esse tema para mostrar que os estudantes também estão atentos ao que se passa na universidade, na cidade, no país e que também querem participar e também têm algumas coisas a dizer. Portanto, é um evento que é cultural, um evento que é recreativo, mas também é aqui um bocadinho mais político, também aproveitar aqui a questão toda. Pronto, o cortejo, isto é o enterro da gata. Se calhar vou contar um bocadinho também a história. O enterro da gata é uma tradição que já existia antes da universidade, aqui em Braga, acontecendo no Liceu Sá de Miranda, que depois passou também para a universidade quando ela surgiu. E, portanto, o enterrar da gata significa o enterrar de todas as coisas menos positivas que acontecem na universidade, ou seja, o insucesso, todas aquelas dificuldades que nós sentimos ao longo do ano, todas, enterrar aquilo para começar então um novo ano, com novas energias, com novas esperanças. Se calhar, se chamamos ali uma cadeira, vamos passar no próximo ano. Portanto, enterrar tudo o que é os males e os insucessos para começarmos com novas energias o novo ano. É isso que é o enterrar da gata. É assim que surgiu do Liceu Sá de Miranda e veio aqui para a universidade. E portanto, faltou-me dizer que na sexta-feira, na Serenata, antes da Serenata, existe o velório, faltou esta parte, existe o velório, que é o velório, como, portanto, em que há mesmo um caixão da gata, que existe o velório da gata, existe um testamento também, o testamento da gata, que é basicamente um conjunto de texto escrito em prosa, em poema, em forma de poema, sobre a universidade. É mais uma sátira a questões que estão a passar na universidade, na cidade e no país. E, portanto, existe estas dimensões
Eu tenho
todas
que ir
nas
assistir a
nossas
uma coisa
festas.
dessas, pá. Tenho que ir assistir uma coisa dessas. Eu adoro, adoro, adoro estas coisas, adoro mesmo. Falta-me ter noção. Eu uso mais do que fazer como fiz o ano passado, que fiz um mini rally queimas de ir ver como é que era algumas queimas. Eu curtia de passar por esta experiência e ver como é que é por todo o país e ver como é que.
Sim.
Primeiro passo está aqui dado. Maltinha de já dar conhecer as realidades académicas por todo o país. Aqui que. Pronto, quando sair este episódio também já tem, para além dos Açores que já saiu, também já vai ter saído também da Madeira, por exemplo, já tivemos do Algarve, vamos ter de Aveiro, agora temos de Minho e muitos mais virão, que é para a malta conhecer estas realidades pelo país, lá está também, não só a realidade da Associação Académica ou assim, mas também estas realidades, algumas mais recreativas, culturais, das tradições também, como é que isso funciona, acho que é sempre interessante. Já alguma coisa aí na calha de artistas, de alguma coisa assim para este ano?
Sim, já saiu que no sábado, ou seja, no primeiro dia, vamos ter o Slow J, na segunda-feira vamos ter a Ana Malhoa, e na sexta-feira teremos o Wet Wet Gang, portanto foram os três artistas que já saíram, muito requisitados, muito pedidos pelos estudantes. Nós tentámos sempre tentar perceber o que é aquilo que está na moda, o que é que está no trend, e portanto, para já é isto que temos.
Parece-me três boas escolhas, parece-me três boas escolhas, sem dúvida nenhuma, para perspectivas e ondas diferentes, mas três boas escolhas. Digo já, eu ia aos três, eu ia aos três muito facilmente, muito facilmente. Já tive oportunidade de ver os três. Acho que não, por acaso acho que não. Acho que não vi foi o Slow J, mas curto bué, Slow J,
Muito bem.
curto bué. Mas pronto, maltinha. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, Margarida, por teres vindo cá. Passar a realidade do Minho e dar a conhecer à malta essa realidade e da Associação e o papel também da Associação
Ah,
Académica
sim,
da
obrigada, eu.
Universidade do Minho. Maltinha desse lado, se não subscreve o canal, eu não sei o que vocês vão fazer à vossa vida ou que não seguem na plataforma de podcast. Depois de mais uma excelente conversa, mais uma realidade académica, acho que vale a pena continuarem desse lado. Já vos falei, obviamente, também dos 117 cursos diferentes que já existem e mais virão. Já sabem que vocês é que escolhem, não sou eu. São vocês que votam e dizem: sim, senhor, é este que eu quero ouvir. E eu, sim senhor, quanto mais pessoas votarem, mais brevemente ele vem. É assim que funciona. Agora, escusam de votar 5 vezes, a mesma pessoa costuma dar resultado. Não é? Como deve imaginar, eu sei que há pessoas que tentam votar 10 vezes, isso já está programado para não funcionar. Não é? Mas pronto, agora a falar sério, nunca esqueci vocês. E então, e este curso? É software. Simples. Há cursos que vieram que só existe uma única instituição, porquê? Malta até do próprio curso que se juntou para o curso vir. Tipo, sei lá, Natureza e Património da Universidade dos Açores. É o único da Universidade dos Açores. Já cá esteve. Porque a malta botou para vir. É assim que funciona. Portanto, muito obrigado a todos mais uma vez por estarem desse lado. E como eu costumo dizer, portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço.
Obrigada.